com base na Lei Orçamentária Anual dos municípios de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Guarulhos e São José dos Campos, o grupo IPTU Justo fez um comparativo entre o que cada cidadão paga em média no imposto. Aqui em Campinas, R$ 707 por habitante é o valor do IPTU. Em Jundiaí, R$ 434 por habitante. Em Sorocaba, R$ 255 por habitante. Vamos conversar com Júlio César Garcia, Júlio Alberto Garcia D'Agostini, que é integrante do movimento IPTU Justo. Júlio também mandou uma mensagem agora há pouco aqui no nosso WhatsApp falando da carga tributária de Campinas. Olá, Júlio, boa tarde.
Boa tarde, Marco.
Esse valor, 707, se a gente for comparar com Sorocaba, né? Sorocaba, número de habitantes aí é mais que a metade, de Campinas, né? Campinas não chega a ter o dobro de habitantes de Sorocaba.
Não chega.
Por que o IPTU dá uma diferença per capita tão grande assim?
Ah, Marco, isso é resultado de uma série de erros já de décadas na tributação campineira, né? A arrecadação dos municípios é composta basicamente de tributos de competência própria, que são o IPTU e o ISS, e de repasses, de transferências correntes, basicamente do Estado com ICMS e IPVA. Campinas, desde a década de 90, tem cometido sistematicamente um equívoco de não conceder incentivos fiscais, não atrair companhias, empresas e não consegue agregar na cota parte do CMS. Então, em 94, nós tínhamos uma cota parte de 3,08% do total arrecadado do Estado em ICM. Em 2004, já tinha caído para 2,43%, uma queda superior a 21%. Depois da estabilização da moeda, em 94, as empresas começaram a comparar com maior facilidade os custos de implantação. E em Campinas, esses custos foram sempre superiores aos vizinhos ou às cidades concorrentes. Sem falar que, por dogma dos nossos secretários e dirigentes, nós não concedíamos incentivos fiscais. Nesse período, fomos perdendo sistematicamente a arrecadação de ICM e as despesas continuaram. Obviamente, a despesa de pessoal é uma despesa que pesa bastante, embora limitada pela lei de responsabilidade fiscal, mas a necessidade de fazer receita para atender essas despesas leva o executivo sistematicamente, não só essa administração, como as passadas, a se valer do tributo de competência própria. Tem o IPTU e tem o ISS. O ISS, felizmente, é tutelado por uma legislação federal, que é a Lei Complementar 116, que determina o limite máximo para a alíquota em 5% e o piso de 2%. Obviamente, Campinas tem as alíquotas próximas a 5%, bem elevadas. E aí restou o IPTU. Para você ter uma ideia da coisa como é agressiva, em 2014, na composição de receita nossa, 2014, as receitas correntes eram superiores à receita própria em 21,75%. Ou seja, o que nós tínhamos lá de PVA, de ICMS, eram superiores à arrecadação de IPTU e ISS da ordem de 21,75%. Já em 2019, nós temos uma situação invertida. As receitas de competência própria, IPTU e ISS, superam as outras receitas em 12,07. É algo realmente assustador. Agora, Campinas, os orçamentos de Campinas, que tem uma evolução de 2009 até 2017, nós tivemos uma variação no orçamento, de uma majoração do orçamento de 82%. As receitas de ICMS e IPVA foram majoradas em 65% só. Não acompanharam. Então, o orçamento de 82% e as transferências correntes em 65%. Já os tributos próprios nossos, IPTU e ISS, foram da ordem de 110%. Mas o que mais assusta é o custo de pessoal, que desse mesmo período, de 2009 até 2017, o custo de pessoal teve uma majoração de 145%. As contas caminham para uma situação cada vez mais difícil. Como fazer receita para atender isso? É muito difícil, viu, Marco?
Ah, sim.
E sabe é muito que difícil.
Eu queria chegar em outro ponto de tudo isso que o senhor passou, todos esses números, né? A gente leva também, na hora de se pagar um IPTU, ou um imposto qualquer, mas no caso do IPTU, porque tem toda essa diferença de valores entre municípios, leva-se em conta também o custo de vida da cidade, Júlio?
Ah, pode se levar, mas uma cidade como Campinas, Campinas é a porta de entrada do interior paulista, dessa riqueza toda. Nós temos uma infraestrutura invejável, Marco. Nós temos as melhores rodovias do país, o aeroporto internacional com a aduana mais ágil. Puxa vida, nós temos uma estrutura ferroviária, nós temos as melhores faculdades, nós temos mão de obra de nível técnico em abundância. Puxa, mas por que que nós não conseguimos acompanhar o desenvolvimento do Estado? É algo que realmente é se lamentar. Na verdade, os orçamentos municipais nossos viraram peça de ficção na minha ótica. Por quê? Porque os prefeitos têm que atender à lei de responsabilidade fiscal. E de que forma ele vai atender se ele não consegue elevar a arrecadação de ICM? Ele aumenta o IPTU, mesmo sabendo que a inadimplência vai superar os 35%. É uma coisa assustadora. Então, nesses valores, nós não vamos conseguir fechar as contas. 35% de inadimplência, a dívida ativa de Campinas já chega a 9 bilhões de reais. Será que o campineiro é caloteiro por si só? Ou os tributos estão acima da capacidade contributiva dos municípios? Esse questionamento tem que ser feito.
Sem dúvida.
Dívida ativa nossa, se não for a maior, é uma das maiores do Estado. Não tem sentido continuar nesse estado. A situação nossa, o problema nosso é estrutural, não é conjuntural, é estrutural. Tributariamente vendo isso, nós precisamos privilegiar a arrecadação de ICM, que é o imposto nobre, ao invés de tirar recursos do munícipe no imposto sobre propriedade. De uma empresa que presta serviços pagando uma alíquota de 5% no ISS. A operação hoje, cobrar 5%, é, primeiro, incentivar a inadimplência, segundo, ter um sócio majoritário na operação. Por que que eu vou abrir uma empresa no município se no vizinho ele me cobra 2? E eu me desloco cerca de 5, 10 minutos pelas principais rodovias do país. Não tem sentido. Nós vamos continuar perdendo receita se não houver uma visão de estadista. Na verdade, o atual prefeito, no meu ponto de vista, tem sua parcela de culpa, mas não é culpado disso. Todos os outros são. A batata dele assou agora, sobrou para ele. Por quê? Porque houve um desequilíbrio nas contas do país, atividade econômica caiu, caiu o ICMS e ele, amarrado pela lei de responsabilidade fiscal, tem que majorar o IPTU. E o próprio povo sofre com isso.
Sim.
É difícil, Marco, é difícil a gente... Eu luto contra esse estado de coisas desde 94, quando eu comecei a trabalhar na região, trazendo empresas para cá. E até 2005, eu fiz um levantamento, nós já tínhamos perdido em Campinas 130 empresas boas. Infelizmente, eu mesmo ajudei a tirar algumas, porque elas tinham que se manter no mercado, ganhar competitividade, tem concorrência. Uma empresa, a Unicamp, é uma preciosidade em formar e lançar novas empresas. As empresas egressas da Unicamp arrecadam uma parte de tributos interessantes, mas os meninos prestam serviço e cobram uma alíquota de 5%. O vizinho lá de São José dos Campos paga 2%, ele já entra perdendo 3% na negociação. Nós precisamos rever essa situação tributária do país. E principalmente de Campinas. Se nós continuarmos com esse tipo de cobrança, nós vamos chegar num break point onde ninguém vai poder pagar o IPTU. E as empresas vão sempre fugir da possibilidade de se implantar ou permanecer no município.
Pois é, Júlio, uma outra questão. A gente vê, né, por causa da infraestrutura, né, não só aqui em Campinas, mas aí qualquer município, mas a gente fala especificamente de Campinas por causa desse valor, dessa comparação aí que Sim. o senhor disse, né, do preço muito maior, o grupo IPTU Justo fez esse comparativo. Então não precisa perguntar se esse imposto, se o dinheiro do IPTU retorna. Agora o que dá para perguntar é o seguinte... Onde poderia chegar o IPTU de Campinas? A que valor poderia ser baixado se a gente levar em conta esse valor por habitante aqui?
Ô Marco, na minha ótica, há uma necessidade de se fazer um planejamento para redução do IPTU ao longo do tempo. De que forma? Nós precisamos... Isso não pode ser um ato isolado... porque você caracteriza a renúncia fiscal. E ele já lançou ficticiamente um valor de arrecadação lastreado por um IPTU supervalorizado e para poder fazer jus à lei de responsabilidade fiscal, lá na frente ele não vai ter como reduzir isso sem caracterizar a renúncia fiscal. Então, o que tem que fazer, primeiro, uma lei de incentivos fiscais inteligente, que atraia, que use toda a infraestrutura campineira para atrair empresas geradoras de emprego e riqueza. Mas a gente se penaliza muito, por exemplo, aqui em Campinas, o plano diretor, que virou um imbróglio danado, o plano diretor de Sorocaba se resumiu em 51 páginas e 148 artigos com 3 anexos. Foi lançado a discussão em 2014 e foi aprovado no mesmo ano. O nosso é composto da lei principal, que tem 73 páginas, 154 artigos, mais 18 anexos. Tem uma lei de uso e ocupação do solo, que tem mais 83 páginas, 183 artigos, 8 anexos, mais a lei que define a possível expansão do perímetro urbano, que tem mais 10 páginas, mais tantos artigos, etc. O que acontece? Por exemplo, uma empresa hoje que venha se implantar em Campinas precisa de área. Área o quê? Área urbana para essa implantação. E se daria ao longo de rodovias, ao longo de distritos. Quais foram os loteamentos e distritos industriais feitos nos últimos 30 anos em Campinas? Se não tem aprovação. Então, se você não tem espaço para atender e para receber novas implantações, as empresas vão para o vizinho. Primeiro ponto. Essa aprovação nossa, que pese ainda suspensa por uma liminar do desembargador, nós temos que um trabalho ainda para converter as áreas possíveis, que ainda são rurais, em urbanas. Sabe quanto tempo demora isso? Vamos supor que uma empresa se interesse por 100 mil metros. Vai adquirir uma área rural, esperar de 6 meses a 1 ano que tenha o trâmite, lei, algo especial para que aquilo se converta em área urbana para ele fazer implantação? Nunca. Ele vai no vizinho que já tem uma área urbana para ele implantar. Então, tudo uma situação de contorno que tem atrapalhado sistematicamente o desenvolvimento de Campinas. O que fazer? Precisamos conceder incentivos fiscais para tornar a cidade competente. A água nossa, da Sanasa, é 50% mais cara que a água de Sorocaba. Puxa vida, mas todos os custos. O ITBI nosso é 2,7%. O ITBI de Guarulhos é 2%. O de São José dos Campos é 2%. Puxa vida, por que o nosso tem que ser mais caro? Então, todo esse custo, Campinas, se traduz em afugentar a receita nobre, geração de emprego e riqueza, que é o ICM. Ah, mas o ICM tem se arrastado. Tem um dado que me assusta ainda também. A composição desses repasses do Estado entre IPVA e ICMS, em 1995, 85% dos repasses eram ICMS e 15% só IPVA. Ao longo do tempo, o ICMS foi caindo e o IPVA foi aumentando. Em 2015, o IPVA já responde por 29%. Já respondia por 29%. E o ICMS só por 71%. Uma queda de 85% para 71%. Quer dizer, e o IPVA é um recurso perverso, porque emana muito custo. Você tem que fazer manutenção de leito carroçado, de ruas, de infraestrutura de placas, de sistema de controle viário, etc, etc. Isso tem custo. Enquanto o ICM não, o ICM é nobre. E nós precisamos ter uma receita de ICM maior. A nossa saída é isso. Então, qual é a solução que eu vislumbro? Uma lei de incentivos fiscais, onde determine, em função do ganho que a gente tenha com o ICM, com a redução de IPTU. Senão não tem saída. Senão não tem saída.
Tá certo. Nós falamos aqui, conversamos com Júlio Alberto Garcia D'Agostini, que é integrante do movimento IPTU Justo. Para você que ligou o rádio durante a entrevista, só para você ter uma ideia dos comentários que o doutor Júlio estava fazendo, o IPTU de Campinas, 2019, por habitante, é de R$ 707. Na cidade de Sorocaba, por exemplo, uma cidade também rica aqui do nosso estado de São Paulo, próxima aqui da gente, né? O nosso sinal chega em Sorocaba, R$ 255. Olha a diferença entre as duas cidades, muito explicado pelo Júlio D'Agostino nessa entrevista. Muito obrigado pela entrevista, Júlio. Uma boa tarde.
Boa tarde, Marco. Agradeço a você e aos seus ouvintes aí pelo tempo e atenção. Um abraço.
Um abraço.